Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. Põe a sua atenção nele e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus.
Glória a Deus.
Amém? Aleluia. Nós temos uma arma poderosíssima para destruirmos as armas, ou seja, uma das armas do diabo, que é, ele vem para nos impedir de adorarmos e louvarmos o Senhor. Vocês sabem que não é fácil ficar louvando e adorando a Deus. Mas essa é toda uma arma que Deus nos deu contra a arma do diabo, que é nos parar para nos destruir. Então, nós devemos praticar a adoração e louvor. Adoração e louvor não é só para praticar na igreja, é para praticar em casa, pessoalmente. Então, é importantíssima a oração, pessoal. E o diabo engana nas emoções, né? Tipo, não consigo orar, eu não quero, não estou passando bem. Isso é um ataque do diabo nas emoções. Ele faz isso justamente para parar. Então, isso daí é o que Jesus disse, que ele vem para roubar a palavra de Deus assim que ela é semeada. Então, o diabo vem de uma maneira muito sutil, que a gente não percebe, e ele rouba a palavra de Deus. Então, é por isso que os cristãos têm, assim, uma grande maioria dos cristãos está vivendo debaixo de uma pressão do diabo e uma vida horrorosa, sem vitória. Cadê esse evangelho? Cadê esse Jesus? Né? O que essas pessoas estão fazendo que Deus não age? Então, são atacadas pelo diabo e não investem contra ele. Muitos não sabem as chaves, né, da oração para irem contra o diabo e o que ele faz para nos parar. O ataque que ele faz nas emoções. Porque não é só com as coisas da vida que ele ataca para nos parar. Com as obrigações que nós temos na nossa vida, as buscas, enfim, isso tudo é uma cilada do diabo também para nos parar de buscarmos o Senhor, né? Mas não é só isso, ele age em muitas outras áreas para roubar a nossa comunhão com Deus, tá? Então, nós vamos estudar isso hoje na palavra e ver que é importantíssimo a adoração e o louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Se Deus habita nos louvores, no meio dos louvores, você tem que criar essa condição na tua vida. E aí que vai vir a derrota do diabo. Ele não vai destruir você. Ele não vai conseguir acabar com a sua vida. Por quê? Você construiu esta condição na sua vida. É você que tem que fazer isso. Então, cada dia você tem que saber que a responsabilidade é sua. Porque o que pertencia a Deus, ele já fez. Ele morreu na cruz e nos salvou. Tá, então, agora, você veja o que a religião faz. Deixa o povo sentado lá na cadeira e o pastor fica dando uma de Deus, fazendo tudo e ninguém faz nada. Pronto, está do jeito que o diabo gosta. Né? Você tem que fazer a sua parte. Tá? Você tem que criar o ambiente da presença de Deus na sua vida. Isso é através do louvor e da adoração, que você tem que fazer lá na tua casa sozinho. Ai, mas eu não consigo. Ai, eu fico chorando. Ai, que... Então, é o diabo atacando. Chorando ou não chorando, querendo ou não querendo, abre a Bíblia, lê Salmos bem alto. Alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa você tem que fazer para criar esta presença de Deus aí na sua vida. Porque se ele habita no meio dos louvores, então cria isso na tua vida. E eu quero ver o diabo vencer você. Ele não vai. Ele não vai destruir a sua vida. Ele pode querer desbarrancar um lado da casa, o outro, mas não adianta, porque o alicerce está colocado em Deus, na palavra. Então, ele não vai poder destruir. Você não acha isso o máximo? Pois é, não adianta ficar esperando que outros façam. Porque a gente quer que as pessoas mudem. Ah, era mais tranquilo, se todos mudassem, eu não precisava fazer nada, né? Eu vivia da mudança dos outros. Ah, beleza. É, mas não é assim que funciona. Então, é melhor eu mudar e andar na condição de Deus, que os outros recebem a unção que está na minha vida. Então é por aí. Não espere dos outros, seja você, né, este canal onde Deus vai abençoar e agir e proteger. É demais, gente, né? Mas é tudo mesmo por causa dessa área nossa carnal. Então o negócio é ficar firme. A oração em línguas é necessária. Então hoje nós vamos... O Alessandro, vem cá, ó. O Alessandro é da nossa igreja de há muito tempo, desde quando a gente estava no outro prédio. Vem cá, do meu ladinho aqui. E ele vinha mais nos domingos, né, Alessandro? Ele vinha adorar a Deus e tal e tal. Depois nós mudamos para cá, ele ficou meio perdido por aí, no meio do caminho. Mas daí ele achou. É, não adianta, porque quem está orando em línguas vai achar esse caminho. Só quem não está mesmo que não vai. Porque quem está orando, o Senhor vai colocar no caminho, que onde está praticando, né, onde está fazendo. E o Alessandro sentiu muito forte no coração dele o desejo de dar o testemunho. Ele quer dar, ele disse, não é agora que aconteceu. Um é, foi com ele, que Jesus curou, e o outro é o filho, lá na conferência. É tão importante essa cura que é necessário dar o testemunho, que a gente tem que sempre louvar a Deus pelo que ele já fez, de grandioso, de curas, de milagres, né, gente? E depois, não é assim, por que que Jesus curou aquela pessoa e não curou a mim? Nós precisamos saber que entra aí o requisito fé. Entendeu? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, por isso que nós temos todas as chaves da oração. E ele vai falar também sobre a oração em línguas. O que fez com ele e o que está acontecendo. Né? Vamos ouvir, então. Fique aí à vontade, que nós estamos em casa, em família. Tá bom.
Graças e paz a todos. Muito contente de estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido esse ministério que está fazendo a diferença na minha vida. Tá? 2012, meu filho, eu estava com meu filho na conferência, meu pastor Dave, e ele tinha um problema nas vistas, e, né, ele tinha um problema na escola, chegava um pouco embaçado e já estava levando no oftalmo, mas ele tinha um outro problema muito mais grave, que é enxergar tudo preto e branco, só que ele não falava para a gente, porque ele achava que era normal, e a gente também não tinha como saber, porque ele não falava para a gente. E na conferência o pastor David falou, agora o Espírito Santo vai curar quem tem problema de vista. E como eu estava levando no oftalmo por outro motivo, eu falei para ele, fica de pé, eu também fiquei. E depois da oração, o pastor David falou, enquanto eu não contar até três, não abra os olhos. E ele obedeceu certinho. E quando ele abriu os olhos, ele desabou a chorar. E eu fiquei ali perguntando, o que aconteceu, Felipe? E ele falou, estou enxergando tudo colorido. Foi incrível, foi incrível. E o pastor David começou a subir, pegando os testemunhos. Eu falei para ele, você precisa dar esse testemunho. Eu não consigo parar de chorar, como que eu vou falar? E eu, tímido como eu estou agora, achei que está gaguejando. Eu tenho uma dificuldade terrível de estar na frente falando, mas eu não posso.
Ele nunca enxergou colorido.
Nunca nasceu daquele jeito, exatamente. Isso é um detalhe muito importante. Ele sempre enxergou preto e branco, sempre. Então, por isso que ele ficou tão maravilhado de enxergar colorido como a gente enxerga. Foi incrível. E eu também passei a enxergar melhor aquele dia, mais claramente. Eu sempre enxerguei bem, mas aquele dia eu passei a enxergar mais nitidamente. E o outro testemunho, quando eu era igreja no outro endereço, eu tinha feito uma cirurgia nas pernas, nas duas pernas, uma cirurgia vascular. E eu tomei todos os medicamentos numa única vez. E ela não suportou, meu braço começou a encolher. E eu estava tão sem fé, eu estava acreditando que eu ia ficar daquele jeito no resto da vida. E o Espírito Santo revelou para a pastora, chamou na frente, eu fui, recebi a oração, fiquei liberto, um alívio imenso, porque eu achei que eu fosse mesmo ficar aleijado daquele jeito. Eu achei mesmo. Outro testemunho a respeito da oração em línguas. Orei bastante em línguas, o diabo conseguiu me fazer parar por 3 anos e voltei firme, poucos meses atrás para cá. Eu era muito perturbado na mente, uma perturbação incrível, fervilhava por coisas que... Muita coisa vinha na mente, uma perturbação incrível. E outra coisa era um desejo de morte, não era vontade, é desejo. Eu estava quase perdendo o controle. Eu estava vendo a hora que o diabo ia pegar minha mão, pegar uma faca e me tirar a minha vida. De tão fraco que eu estava. A oração em língua me libertou de todas essas coisas. Mas me libertou mesmo. Eu sinto uma paz na mente e no coração, uma paz que só Deus pode dar. Não tem médico, não tem psicólogo que faça isso por ninguém. Estou muito contente com Deus, muito grato. Toda a glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Aí, tá vendo? Não pode desistir, não. A oração em línguas é importantíssima. As pessoas estão com problemas, com angústia. Não dá crédito. Não interessa que problema que nós estejamos passando. Nós temos que nos entregar à ação do Espírito Santo, porque ele vai dar um jeito para resolver aquela situação. Então, se eu não sei como orar, eu não sei o que fazer, eu não sei onde ir, eu tenho que permanecer um bom tempo orando em línguas, porque o Espírito Santo vai entrar lá naquela condição. Tá? Então, é importantíssimo esse testemunho do Alessandro. Não é? Se as pessoas orassem em línguas, elas iam ficar livres da depressão, porque esse desejo de morte, esses negócios, é diabo com depressão. Se você for no médico, ele vai falar que você está com depressão, ele vai te tratar disso. Tem pessoas que precisam ir no médico, no psiquiatra, no psicólogo, sei lá, ficar tomando remédio forte, porque tem este tipo de depressão. Ou outros. E essas pessoas não dão chance para Jesus curar, porque não creem que Jesus cura, que não precisa nem de remédio. Se ela ficar firme, orando em línguas, ela vai ficar livre do diabo, na área que for. Tem que dar crédito ao Espírito Santo, né? Então, isso é muito importante. Por outro lado, as pessoas começam a orar em línguas e desistem, porque acham que a pressão do diabo é grande. Olha, não tem pressão maior do que ficar sem oração em línguas. Ah, não existe, é porque não conheceu ainda a libertação que esta oração vai trazer. Então, a oração em línguas age em todas as áreas da nossa vida. Do porquê que nós estamos passando certas situações. Se estamos passando por certas situações, porque nós não estamos sabendo como que é a direção de Deus. Então, a oração em línguas vai nos colocar na direção de Deus. Para ajeitar as coisas, é importantíssimo. Isso é um super testemunho. Ficar livre de depressão, de diabo que traz tormento na mente. É sério isso. E as curas físicas. E muito mais, receber paz e etc. Então, a oração em línguas é importante. É uma pena que as pessoas não usam um tempo suficiente para o Espírito Santo intervir, agir, né, ter essa liberdade na sua vida. Você tem que deixar Deus ter uma liberdade na sua vida. E é só através da oração em línguas. E depois, se você continua orando, o Espírito Santo vai colocar em você a condição de adorar a Deus, né? De louvar, de ler a palavra. Tem gente que não aguenta ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, quase morre. Fica lá, desmaiado. Então, são fraquezas. Precisa de libertação, são trevas. Né, gente? Então, o diabo vai roubando tudo que é de Deus e vai colocando tudo que é do mundo de volta. Hábitos antigos que já tinham sido parados, por exemplo, ficar na frente da televisão fazendo o quê, gente? Fazendo o quê? Horas na frente da televisão. Por que que não dá chance para o Espírito Santo agir na vida? Porque não tem novidade na televisão, só coisa que não presta. Não é? Então não é um passatempo agradável. Está difícil de achar alguma coisa que possa alegrar o tempo, o momento. Está difícil. Então, é só para ver bobagem. Então, não está acrescentando nada. Então, vamos deixar o Espírito Santo ter acesso às nossas vidas para que ele possa colocar o que Deus quer para nós. Amém? Então, eu quero mostrar aqui para vocês hoje o que que Deus está falando sobre essa nova natureza que nós recebemos e como que nós devemos proceder para ficar livre do diabo, que vive atacando, assim, o corpo de Cristo todo, com medo. Sabe, essa arma do diabo, ela é poderosíssima, é o medo. Tá? Então, ele, com esse medo que ele coloca nos cristãos, ele tira a força das pessoas para orarem. E elas nem sabem que elas não oram porque elas têm medo. E nós vamos ver isso na palavra, ok? Então, veja aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Abre a sua Bíblia aí. Vamos começar aqui. Né? E esse é um linguajar, assim, que está na boca das pessoas. Ah, eu tenho medo, você não tem noção. Mas eu tenho medo, sabe, o meu medo, né? Assim, é direto. Então, já é um vício que precisa ser curado, liberto. Não pode mais ficar com isso. Mas eu tenho medo que qualquer hora, pois vai chegar qualquer hora, porque você já confessou, você já deu a chance para o diabo. Aliás, você abriu a porta para ele, porque você está falando que você está com medo. E o medo é a arma do diabo para destruir as nossas vidas. Então, atenção. Mesmo se você estiver com medo, você não pode falar. Você tem que orar para ficar livre do medo. E falar o contrário, eu nada temo, porque o Senhor está comigo, porque Ele disse, não temas, eu estou contigo. Não foi isso que Ele disse? Não temas. Então, eu tenho que falar o contrário. Não use mais esta palavra, porque é uma arma do diabo. Não, porque eu tenho medo, mas eu tenho medo que aconteça. Pois vai acontecer. Jó não fez isso, gente? Ele chamou o diabo. De tanto ele falar que ele tinha medo, ele chamou o diabo. Aí o diabo veio ter uma conversa com Deus. Que deve ter sido interessante, né? Porque houve mesmo, né? E ele quis ter acesso, mas ele conseguiu por um tempo, porque ele tinha fé. Mas nesta área ele estava errado. Tá ok? Porque ele ficou falando, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo com meus filhos, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que confessar isso jamais. Vocês estão acompanhando, queridos? É muito sério isso. Então, este vício de linguagem tem que ser liberto. E o Senhor está dizendo aqui, na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso Ele quer dizer, Ele nos deu uma nova natureza com todas estas condições aqui. Poder, amor e uma mente equilibrada. É isso que Ele está dizendo aqui, moderação. É isso aí, é uma mente equilibrada, porque a mente do Espírito é equilibrada. Tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio de medo. E, gente, e isso vem para qualquer pessoa. Porque qualquer notícia, qualquer coisa. E de noite, quando o diabo acorda? Né? Só fala, ei, é como se fosse, porque você acorda em pânico já. Atemorizado. E o Senhor disse que não é para nós ficarmos atemorizados com nada. O Senhor não falou? Mas veja que ele é um assaltante, o diabo. Né? Ele vem com toda a força, com esse sentimento de medo. Ele que taca isso. Mas acontece que quando ele põe esse medo, ele está falando. Né? Porque eu já aprendi que o diabo, quando ele faz a gente sentir uma coisa, ele está falando aquela coisa. Ele fala, e aqui, como é sobrenatural aquilo lá, ele fala e age nas nossas emoções e nos nossos sentimentos e faz com que a gente sinta o que ele está falando. É horrível esse nosso inimigo, mas existem armas de Deus para nós irmos contra ele. Então veja Romanos capítulo 8, um instantezinho aí. Então o Senhor nos deu essa nova natureza com todo esse poder, né? Que está escrito aí? Ok. Então agora Romanos 8, versículo 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, o que, que é? Nessa nova natureza que nós recebemos, é a natureza de Deus. Pense comigo, Deus não tem medo de nada. Deus não se assusta com nada. Deus não está alarmado com nada. Olha só quem que é o nosso Deus. Veja quem é, ele nos deu esta condição através do nosso espírito. Por isso que nós temos que andar guiados pelo nosso espírito e não pela alma onde o diabo tem acesso. Que ele coloca o medo e destrói toda a nossa vida. Aliás, ele nos deixa doente com depressão e etc. E doenças físicas e tudo mais. Enfim. Então, aqui ele diz que essa nova natureza que ele nos deu... ela não é mais escrava de medo. É o que ele diz aqui no versículo 15. Essa nova natureza não é escrava de medo, porque Deus não tem medo. E é a natureza de Deus. E por isso que essa natureza que está em nós, nova, clama Deus como Pai, chama Deus de Pai. Deus é o nosso Pai, então nós não precisamos ter medo, porque Ele não tem medo. Por isso que Ele diz, não temos, estou contigo. Tem que confessar bastante isso. Por isso que é importante você estar adorando a Deus. E confessando, eu nada temo, o Senhor está comigo. Eu nada temo. Eu tive que fazer muito isso naquele meu começo, porque o diabo me mostrou uma cena assim, que era um negócio redondo. Assim, era lá no... Eu até tinha uma floreira lá naquela casa, do lado, assim. Era um jardim, com uma floreira. Mas é só que ele mostrou aquilo redondo. E eu no meio, e aquelas folhagens, e só cobra atrás daquelas folhagens, me olhando, era muito alto. Como que eu ia sair de lá? E o Senhor disse, não temas, eu estou contigo. Então, eu só ficava confessando, eu nada temo, o Senhor está comigo. Eu nada, porque como que eu ia sair daquilo lá? Eu não podia me agarrar em nada, porque era só cobra naquelas folhagens. Me olhando, para me acabar, para me devorar. Então, a nossa vida é assim. Nós somos cercados por isso. Só que é no espírito, a gente não enxerga. Isso porque o diabo é um espírito. E ele cria circunstâncias para a gente ficar atemorizado. Não pode. Por quê? Nós temos essa natureza que o Senhor nos deu quando nascemos de novo, a natureza de Deus, que está livre da escravidão, do medo. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque ele é forte. E essa nova natureza nossa é tão forte quanto o poder de Deus. É. Porque ele colocou isso em nós. Então veja a importância de nós sermos de Deus, não perdermos tempo e não termos comunhão com Deus e querermos ficar olhando só as coisas do mundo. É atrás de vida. Completo. É engano do diabo. Por isso que ele diz aqui que esta adoção, esse espírito, né? Nosso, nascido de novo, é uma adoção que nós podemos chamar Deus de Pai. Então, o nosso espírito chama Deus de Pai, nós temos todo o cuidado de Deus, que é nosso Pai. Todo. Um Deus que não tem medo. Imagina que ele tem medo do diabo. Jesus venceu o diabo, cara a cara. É demais. Gente, veja isso. O diabo nem sabia que golpe que seria de Deus contra ele. Ele achou que matando Jesus, pronto, venci, matei mesmo. Este é o Filho de Deus, pois eu acabei com ele. Acabou porque Jesus deixou, porque tinha que ser, porque os nossos pecados foram encravados nele. Ele vai para o inferno, fica lá com o diabo, com Satanás, 3 dias morto, sem Deus, sem o Pai, morto, como nós éramos, quando não tínhamos nascido de novo ainda. Ele estava lá, morto, mas o poder de Deus veio e o ressuscitou. Então, acabou com o diabo. E ele venceu tudo. Ele passou todas as coisas que nós passamos, sem pecar. Todos os sofrimentos. Então, nós podemos ter uma segurança máxima com Deus. Por isso que é importante o momento a sós com Deus. Nós não podemos perder mais esse tempo. Porque esse Deus é nosso Pai, nós podemos clamar, Pai, e ficarmos livres do medo, do que o diabo fica falando que ele vai fazer para a nossa vida. Ele não fala? Ele fala, ele desenha, ele põe cores, ele enfeita, e ele faz o negócio ficar pior ainda, principalmente à noite, faz o coração bater mais alto, ficar com a pressão alta. Ele faz horrores para a pessoa ficar acreditando nele. Por isso que tem que ficar orando para ficar livre dessas mentiras do diabo. E Deus não quer que nós andemos nessa condição. Por isso que Jesus falou, não atemorizeis os vossos corações. Não é? Jesus falou isso. Então veja lá 1 João capítulo 4. A oração, gente, essa comunhão que nós temos com Deus nos traz paz, porque a paz vem da confiança. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim, ó. Agora eu vou rapidinho, porque depois eu quero ver alguns salmos junto. No amor, versículo 18, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele não está falando aqui que nós não nascemos de novo, por isso que nós temos medo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós nascemos de novo e ainda somos atacados com o medo. E quem está andando neste medo, esse medo é assim, gente, é contínuo. A pessoa vive alarmada, tem medo de tudo. A conversa é sempre essa, não sei, estou com medo. Está sempre com medo, porque não tem esta paz da confiança. Então, ele diz que não é aperfeiçoado no caminhar com Deus. É isso que ele está dizendo. Tudo bem, você nasceu de novo, mas você vive com medo. Você é um cristão que tem medo. Então, você não é aperfeiçoado no caminhar com Deus. É isso que ele está falando. Então, você tem que crescer espiritualmente para você caminhar lado a lado com Deus e largar a mão de ter medo. Ter medo de tudo, ficar alarmado. Isso é horrível. E o Senhor não quer. Agora, veja. O que aconteceu? Não vou ler lá agora para não estender. Quando Adão pecou, que ele desobedeceu Deus, o que ele fez imediatamente? Ele foi se esconder. E Deus vinha todos os dias falar com ele aqui na terra. Vocês estão lembrados? Lá no Jardim do Éden. Chegava, já imaginou que experiência gloriosa. Portanto, que Deus fez essa terra para o homem habitar. Ok? E ele vinha todo dia ter com Adão. Quando ele chega lá, claro que Deus sabe tudo, viu tudo. Mas Deus queria ver a reação de Adão. Adão. Aí, Adão, Senhor, onde você está? Eu estou com medo. Pronto. Quem estava assistindo isso tudo era o diabo. Porque ele estava aqui já por muito tempo e ele acompanhou todo o processo da criação de Adão, da comunhão dele com Deus e o que ele fez com Adão. Mas ele não sabia o que ia acontecer depois disso. Então, quando Adão falou para ele, estou com medo, quer dizer que quando o homem se separa de Deus, ele fica com medo. O diabo é sacana e esperto, não é, gente? Ele nos investiga, ele fica observando o que nós estamos fazendo e ele vai lançando as coisas para ver se está dando retorno, ok? Então, ele viu que Adão teve medo, porque Adão falou, eu fiquei com medo. Porque saiu da presença de Deus. Então, veja que é importantíssimo nós termos comunhão com Deus para nós não termos o medo que o diabo lança na nossa vida. Porque é horrível o que ele faz. O que ele faz é horrível, é horroroso e é para ficar tremendo. Mas se nós estivermos na condição do nosso espírito nascido de novo, com o poder de Deus lá, a palavra, nós vamos ser igual a Jesus, que ele não teve medo de nada. Nem de ir para a cruz, nem de ir para o inferno. Então, o nosso padrão é Jesus de vida, certo? Não podemos sair dele. Não é bom a gente saber disso, meditar bem nessa palavra de Deus? Então, veja, Samuel, vou dar um exemplo agora. O que é não louvar e adorar a Deus? Que mal traz para a vida. Então, 1 Samuel, capítulo 21. Vê lá. Versículo 10. Capítulo 21 de 1 Samuel. Quem aqui nunca na vida teve medo? Ninguém achou graça? Nossa, só eu? Só eu que passei medo. Pois é. É por aí, né? Mas o Senhor está nos ensinando. Veja lá, versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 21. Quero explicar o seguinte, que Davi, foi perseguido por Saul e ele teve inúmeras vezes oportunidade de matar Saul e ele nunca fez isso. Nós sabemos que ele teve muitos encontros com Saul, não é? E ele nunca matou, sabendo que Saul estava contra ele. Mas agora, veja aqui essa situação. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, não sei como é que fala esses nomes, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhes disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Tremendo de medo ao estado do cara, gente. Ele ficou atemorizado. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Faltavam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Desse capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então, gente, olha o estado de Davi. Quem é Davi, faz favor, que escreveu aqueles salmos de louvores que nós usamos até hoje para a gente ficar livre dos diabos, das guerras, das confusões. E aqui, nesta hora, não é? O cara, o que ele fez aqui? Ele esqueceu de louvar a Deus. Que lugar aqui que você viu que ele louvou a Deus? Em nenhum, pois é. Ele não esqueceu. Ele não louvou, olha só o que, que o medo fez com ele. Pois se ele tivesse na hora louvado o Senhor, ele estava liberto de todo o medo. Mas ele se esqueceu. O Davi, gente, que escreveu aqueles salmos, que matou o leão, que matou o urso e mais, matou Golias. Como que ele matou todo o urso, esses animais, matou Golias, gente, com o poder de Deus, pois ele confessava, ele louvava, né? Com uma simples pedra, ele mata Golias, atinge na testa, corta a cabeça de Golias, mostra para todo mundo o inimigo maior. Ele acaba porque ele louvava a Deus. Ele não tinha medo de nada. Vocês estão vendo o que é o louvor? Por que que você tem que louvar a Deus? Muito bem, você vem aqui na igreja, em vez de louvar a Deus e adorar, você fica dormindo aí na cadeira, parabéns. Mas é melhor você estar aqui do que lá na sua casa, porque alguma unção passa de raspão ainda em você. Mas você não devia de perder a oportunidade, pois Deus habita no meio dos louvores. Quando que você vai se atinar que você tem que abrir tua boca, abrir seu olho e falar louvores a Deus? Quando? Para você ficar livre do medo que o diabo lança na tua vida e quer destruir você, que cada dia é um problema maior que o outro. Cada dia é uma história diferente na tua vida. Para quê? Para quê? Que você tem que ficar atemorizado com essas situações? Ninguém tem que fazer o que Davi fez aqui. Ele não louvou. O cara ficou que nem louco. Que olha só o que, que faz o medo. A pessoa desmaia, você sabe, né? Fica um horror. Então é isso aí. Por isso que a oração pessoal é importantíssima. Nós sozinhos com Deus. Você tem que criar este hábito, porque você aceitou Jesus. Você nasceu de novo e muito mais. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você tem o poder de Deus dentro de você. E você faz igual Davi? Um cara que andou com Deus, que teve experiência com Deus e deixa agora o diabo te dominar? Porque você tem medo? Por que que ele não louvou? Porque ele estava atemorizado. O medo breca a pessoa, não deixa a pessoa louvar e nem adorar a Deus. Ela fica assim, ó, paralisada. É isso que acontece com você. Você fica paralisado. Você não faz nada, você não abre a boca, você não abre seu olho, você entra naquele torpor do diabo e ele fica acabando com a tua vida. Porque se você começar a louvar, a presença de Deus se faz no seu meio, na sua vida, e você é vitorioso. Mas claro que isso é impossível. Mas Deus não pode fazer nada, porque ele já te deu toda a condição. Agora é você que tem que fazer. Não me vem com essa, ah, eu não aguento, minha boca não abre, minha boca não abre. Ah, sei lá, gente, faz alguma coisa, você tem que fazer. Você que manda, como é que a sua boca não abre? Ela não quer mais ser, agora você vai. Eu te louvo, Jesus. E cai duro. Bum. Depois você levanta. Eu te louvo, Jesus. Olha, daqui a pouco você está em pé. Porque tem poder. Faça favor, você é de Jesus. Por isso que você está aqui, poxa vida. Porque você é de Jesus. E você deixa o diabo te dominar com a arma poderosa dele, que é o medo. Tá? Ele te neutraliza. Você dorme, você fecha a boca, você não faz nada. Você está diante de Deus e você não louva. Você está perdendo, né, as bênçãos. Então vamos ver alguns versículos em Salmos. Salmo 27. Este grande homem de Deus que aqui ficou desfigurado de tanto medo. Olha quem é aqui, o que ele diz. Salmo 27. Vamos lá. Está valendo isso? Depois vocês vão escutar minha voz lá na sua casa, hein? Faz favor. É para escutar mesmo. E ficar gritando bem alto. O Senhor é o meu pastor, ele cuida de mim. Olha aqui, 27. O Senhor é a minha luz. Foi Davi que disse. É a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Poxa vida, nós até cantamos isso. Né? O Senhor é a minha luz, e etc. E por que que você não faz isso lá, na sua casa? Fica cantando, fica adorando, fica louvando. O diabo vai embora, ele sai dando pontapé em tudo que é lugar. Mas é assim mesmo que ele tem que sair. Isso quer dizer derrotado. Derrotado, tacou fogo de Deus nele. Versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. Mas o que ele fez lá quando ele não louvou? Oh, tremendo, igual vara verde. Até ficou babando na barba de medo. Não é isso que acontece quando você está morrendo de medo? Tem gente que vai lá tomar soro no hospital. No pronto-socorro? Tem sim. Dá xilique. Medo, porque não louva a Deus. Faz favor, vai louvar. Cria um templo lá na tua casa para louvar. Ah, e se está difícil, põe um CD lá. Quero ver se o diabo vai ficar lá. Viu? É isso que você tem que implantar na tua casa. É louvor. Não festinha para ímpio. Que, aliás, já tinha que ter riscado da tua vida isso. Porque isso não está trazendo nada. Só mais medo para você. E nem aquela porcaria da televisão ligada em besterol. Você já não saiu desse buraco e agora fica vendo essas porcarias? Isso não é para entrar na tua casa nunca mais. Dá ibope para diabo, já não chega? Esquecer que número é e nunca ligar lá. Não presta, é do diabo. Você não está precisando disso, está precisando de Deus. E você não está enxergando, o pior é isso, hein? O pior é isso. Está acomodado com medo do diabo lá, dentro de você. Salmo 56, versículo 4. Olha só. Davi, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Viu só? Não é para ter medo de nada. Não pode ter medo de nada. Fica escutando notícia aí e está morrendo de medo. Não sabe o que vai ser o amanhã. O meu amanhã é Jesus. Porque eu creio nele. Nós cantamos isso também. Eu posso crer no amanhã porque ele é o meu Deus. Ele está vivo, meu Deus. Não é a economia do país e etc. Porque não tem nenhum país que presta agora. Bom, para ir não tem, não existe. Não tem um lugar que você possa refugiar. Só nele. É nele que você vai se refugiar. Porque ele é o seu Deus. O seu pastor, o seu guarda. O seu refúgio. Torre forte é o seu nome. Fortaleza sua. Segurança. É isso que você tem que ficar lá louvando a Deus, falando isso. Salmo 118, versículo 6. Está valendo, queridos? Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém? É, porque os homens vêm lá com tanta coisa que vai acabar, que vai fazer, que vai não sei o quê. Tem que falar isso aqui, ó, que super louvor. Não é? Isso é louvor. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Vamos voltar para o Salmo 3, por favor. Salmo 3, versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos de todos os meus inimigos. Então veja só, que no louvor é isso que Deus faz, ele acaba com o inimigo. Ele vai acabar, ele vai parar com esse furor, com esse horror. E tudo que o diabo não quer é que você louve a Deus no meio das circunstâncias. Porque é isso que Deus vai fazer. Ele vai parar com as dificuldades que estão te atormentando, acabando com você. É isso que você tem que buscar na sua vida, louvor. Você quer solução? Fica louvando a Deus. E Deus vai agir. E Provérbios 27 agora. Aleluia. Provérbios 27, versículo 21, diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ou seja, quando nós estamos... Veja que ele fala aqui, gente, da purificação do ouro, né, que precisa... do forno, precisa ser batido, né? E a prata também precisa desse crisol, precisa ser batido, para que ele seja purificado. Então, quando nós estamos louvando a Deus, o que é preciso de purificação, o Senhor começa a agir na nossa vida, para que o que não é, o que não é bom que permaneça em nós, comece a sair, principalmente o medo, né? Tá? Então, por isso que o louvor faz, tem todo esse benefício de tirar o medo, porque você começa a falar o que Deus é, o que Ele faz, o que você é nele, e você começa a adquirir toda essa condição de Deus. Que é por isso que a gente usa esse versículo aqui para isso. Porque a palavra de Deus vai fazendo isso. Ela vai nos ajustando ao que ela é. E nós vamos saindo daquela visão que o diabo pôs. E para encerrar, então, Isaías 12, olha só isso aqui que demais, essa palavra. Isaías 12, vamos ver aqui, versículo de 1 a 6. Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Porque o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso que nós devemos louvar com toda a fé, com todo o coração, porque Deus desce, Deus vem, e o diabo tem que se mandar. E o medo vai embora, e a confiança vai crescendo, vai agindo na nossa fé, para nós recebermos o que nós precisamos. Valeu? Então, solução está nesta condição.